A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com o advogado Lucas Otsuka. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante: os direitos das empregadas domésticas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Lucas. Boa tarde, doutor, e muito obrigado por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite e estou muito feliz de poder contribuir mais uma vez com esse assunto aqui na Rádio Paraná Educativa.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia, primeiramente, esclarecer para os nossos ouvintes o que caracteriza o trabalho de uma empregada doméstica e o que caracteriza o trabalho de uma diarista? Por exemplo, a partir de qual frequência a trabalhadora passa a ser considerada uma empregada doméstica e não uma diarista?
Essa é uma pergunta bastante interessante, porque até quem é da área jurídica tem dúvida. Eu, até semana passada, recebi uma ligação de um amigo meu, advogado, que não atua na área trabalhista, e ele me perguntou justamente isso, porque ele, na sua casa, ele estava com uma dúvida sobre o que fazer com a pessoa que trabalhava lá. E, bom, basicamente, o que aconteceu? Ao longo dos anos, isso sempre foi uma discussão que ela esteve mais restrita aos tribunais. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, ele construiu uma jurisprudência, então uma série de decisões judiciais, no sentido de que, para ser considerada uma empregada doméstica, a pessoa deveria trabalhar na casa de alguém mais de 3 vezes por semana a mais dias, né? Três ou mais dias por semana. E houve uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional em 2013, que alterou também a Constituição, e posteriormente uma lei complementar, que foi a 150 de 2015, que ela regulamentou efetivamente o trabalho doméstico e foi estabelecido em lei justamente esse critério de tempo. Então, se a pessoa trabalha mais do que 3 dias ou mais, ela é considerada empregada doméstica e não uma diarista. Então, diarista é aquela pessoa que trabalha até 2 vezes por semana. E quem que é a empregada doméstica, né? Eu falo aqui a empregada doméstica porque as estatísticas mostram que 92% dos trabalhadores no Brasil são do gênero, que são empregados domésticos, são do gênero feminino. Então, até para facilitar o entendimento do nosso ouvinte. Então, o que a lei diz? É aquela pessoa que trabalha de forma contínua, ou seja, ao longo de um tempo, sob as ordens, né, do empregador doméstico, sob um pagamento. Então, deve haver um pagamento e tem que ser, esse trabalho deve ser pessoal. Então, se a empregada ela não pode ir num determinado dia por alguma razão, ela não pode pedir, por exemplo, para que uma amiga vá no lugar dela. A empregada doméstica ela é contratada ela mesma, né? E o trabalho deve ser prestado por uma pessoa ou por uma família no âmbito residencial. Então, isso que significa? Não pode ter um trabalho doméstico numa empresa. Né? Se é uma empresa que está contratando, obviamente essa pessoa, sim, não é considerada doméstica. Da mesma forma, a empregada doméstica não pode prestar serviço, por exemplo, de manhã na casa do patrão, e esse patrão ele tem uma empresa e à tarde trabalha nessa empresa. Não pode ser o mesmo contrato, devem ser contratos diferentes. Essa é uma situação que eu já vi acontecer na prática, né? E existem várias funções que a empregada doméstica pode ter. Pode ser a empregada doméstica propriamente dita, né? Pode ser mordomo, pode ser motorista, governanta, babá, jardineiro, enfim, tem uma série de situações, e hoje em dia, com o aumento da idade da população, estão sendo contratadas muitas pessoas que são os cuidadores de idosos.
E que se enquadram como empregados domésticos.
Sim. Uhum. Os cuidadores de idosos, eles são considerados como empregados domésticos. Tá? E daí também, também tem um movimento grande hoje em dia de as pessoas fazerem o home office, né? De trabalharem em casa. Esse trabalho em casa, ele acaba implicando, às vezes, a pessoa que contrata a empregada doméstica acaba pedindo o auxílio dela numa produção de algum produto. Às vezes, por exemplo, a patroa, ela vai fazer... Agora a gente vai entrar na época de Páscoa. A patroa, ela faz chocolates, ovos de Páscoa para vender, por exemplo. E o objetivo disso é obter lucro. Se ela tem a ajuda da empregada doméstica, isso acaba desconfigurando também o trabalho doméstico, porque a ideia do doméstico é não ter uma finalidade lucrativa, é prestar um serviço para a casa, para a família.
Uhum. Interessante. E, doutor, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes também no que consiste a chamada PEC das domésticas e quais foram as principais mudanças trazidas por essa PEC para essas trabalhadoras?
Bom, a PEC...
Ou trabalhadores, né?
Sim, a PEC eu acho que foi assim, um marco, foi um divisor de águas assim, para a dignidade dos trabalhadores domésticos. Até então, a PEC é uma proposta de emenda constitucional que foi feita em 2013, que causou uma emenda na Constituição. Foi a emenda constitucional 72. E até então, os trabalhadores domésticos, eles eram, eles tinham assim, muitos, mas muitos direitos a menos do que os outros trabalhadores. E a PEC, ela quase que equiparou todos os direitos. Então, com essa PEC, passou a ser previsto na Constituição de forma muito clara que as trabalhadoras, que os trabalhadores domésticos, eles têm direitos, têm direito à proteção ao salário, às horas extras, a uma jornada de trabalho de até 8 horas por dia, proteção contra a discriminação, acesso à previdência social. E não só isso, antes era facultativo o patrão recolher o FGTS.
Uhum.
E agora com a PEC se tornou obrigatório, na verdade depois com a regulamentação, mas se tornou obrigatório, e isso também abriu as portas para os trabalhadores domésticos terem direito ao seguro-desemprego, que isso é obviamente uma garantia fundamental para esses trabalhadores.
Uhum. E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que as mudanças trazidas por essa emenda constitucional contribuíram de forma negativa ou positiva para a efetiva formalização do trabalho doméstico?
Pois é, essa discussão sobre se essa PEC e a lei complementar, se elas foram positivas ou negativas, é uma questão bastante polêmica mesmo, assim. O que acontece? A ausência de formalização, né, de uma trabalhadora doméstica é um problema muito grave, é um problema cultural no Brasil, né? O que as pessoas fazem é simplesmente contratar uma pessoa, essa pessoa trabalha lá 3, 4, 5, até 6 dias por semana na casa e elas não são registradas. E elas têm direito a serem registradas e terem toda essa proteção social. E, assim, os dados que eu tenho de pesquisas que foram feitas, que, por exemplo, em 2013, o Brasil tinha 5,9 milhões de empregadas domésticas, trabalhadores domésticos. Em 2017, ou seja, em 4 anos, esse número saltou para 6,3 milhões. Então, em 4 anos, teve um aumento de 400 mil trabalhadores domésticos. Só que o número de formalização, ele não acompanhou essa evolução. O número de formalização de trabalhadores domésticos, que era de 1.855.000 em 2013, ele em 2017 ele passou para apenas 1.876.000, ou seja, apenas 21 mil registros. Então, enquanto a gente teve um acréscimo de 400 mil novos trabalhadores domésticos, desses 400 mil, apenas 21 mil foram formalizados. O que tem que... Também tem uma questão, tem um contexto econômico que é bastante importante a gente estabelecer é que quando essa PEC ela foi regulamentada por uma lei complementar em 2015, foi exatamente no auge da crise econômica. Então, quando veio a crise econômica, o que as pessoas fizeram? Aquelas que tinham uma empregada doméstica, que até mesmo formalizavam, elas acabaram reduzindo reduziram para menos de 2 dias por semana, porque daí se considerava uma diarista, ou até mesmo dispensaram essas pessoas em razão dos custos mesmo. Mas também ao mesmo tempo o que eu vi é que muitas famílias com uma consciência social um pouco maior acabaram formalizando. Isso foi obviamente bastante, bastante relevante para as trabalhadoras e para suas famílias. E tem um problema aqui também com essa questão da formalização, que é como é que se dá a fiscalização. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho, que é quem compete fazer a fiscalização, primeiro que não tem auditores fiscais do trabalho para atender as empresas, de modo geral, quanto mais trabalhadores domésticos. E tem um problema maior ainda, que a casa, pela Constituição, ela é inviolável. Então, o auditor do trabalho ele não pode entrar na casa, fazer averiguações como faz em empresas, a não ser que haja uma autorização expressa e assinada pelo dono da casa. Isso, obviamente, né, o empregador dificilmente vai deixar isso acontecer.
E, Dr. Lucas, queria falar agora um pouco com o senhor sobre alguns direitos específicos das empregadas domésticas. A começar por algo bem simples, né? A jornada de trabalho. A jornada de trabalho das domésticas é limitada a 8 horas diárias, da mesma forma que as dos demais trabalhadores?
Sim. Basicamente as regras são as mesmas, né? Depois dessa regulamentação. Hoje a lei ela estabelece que a empregada doméstica, né, tem o direito de ter uma jornada até 8 horas por dia, né, 44 horas por semana no máximo. Elas têm direito às horas extras, né, elas têm direito às horas extras, sim. E pode até ter um acordo escrito entre o patrão e a empregada em que por exemplo, a empregada pode trabalhar, por exemplo, num determinado dia um pouco a mais, no máximo 2 horas, e daí descontar esses dias, por exemplo, no dia seguinte, essas horas no dia seguinte.
Banco de horas,
como se fosse um banco de horas, né? Só que isso precisa estar escrito. E da mesma forma, em relação à jornada, os trabalhadores domésticos, eles também têm direito a um intervalo para o almoço. E esse intervalo, ele tem que ser de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas, e ele também pode ser reduzido, desde que haja um acordo escrito, para até 30 minutos, né? O mínimo seria de 30 minutos por dia. E sobre a jornada, tem uma situação também que o patrão e a empregada podem combinar de fazer um regime diferenciado de jornada, que é aquele de 12 por 36, ou seja, o trabalhador doméstico trabalha 12 horas e folga 36 horas. Isso é mais comum em empresas quando se trata mais por exemplo, de pessoal que trabalha em hospital, técnico de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. E para o trabalhador doméstico isso daí é interessante, quando há, por exemplo, a necessidade de ter um cuidador de idoso em casa. Então, você tem um cuidador à noite que trabalha 12 horas, daí no dia seguinte você tem um outro trabalho, daí você tem um outro trabalhador que trabalha 12 horas, e daí no outro dia volta aquele primeiro. Então, você faz essas intercalações, e por isso que tem esse regime 12 por 36.
E, Dr. Lucas, o empregador ele pode descontar do salário o almoço ou alimentação concedida no local de trabalho? Como que isso funciona?
Não. Essa é uma dúvida também que as pessoas têm. O empregador ele não pode descontar o salário, do salário do trabalhador doméstico, alimentação, e não só alimentação. Não pode, se fornece, por exemplo, uniforme, não pode descontar, materiais de higiene, até mesmo a moradia, transporte, enfim. Quando há, por exemplo, um acompanhamento numa viagem, Então, vamos imaginar uma babá que acompanha uma família numa determinada viagem. Todas as despesas com deslocamento, com hospedagem, com alimentação, devem ser fornecidas integralmente pelo empregador e não pode haver nenhum tipo de desconto.
Uhum. Eu acho interessante a gente até lembrar para os nossos ouvintes que antigamente, até mesmo hoje, né, a gente via umas situações muito absurdas da pessoa trabalhando basicamente por poder morar na casa,
isso,
né?
E a gente vê, inclusive, em redes sociais, notícias assim de ofertas de emprego de pessoas que oferecem uma moradia em troca do trabalho doméstico, assim, o que é evidentemente um absurdo, assim, um absurdo.
Uhum. E, doutor, outra questão que eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes é se as trabalhadoras domésticas também têm direito a todos os benefícios por acidente de trabalho que estão previstos em lei.
Isso é muito importante, sim. Hoje em dia, as trabalhadoras, os trabalhadores domésticos, eles têm essa coxa de segurança da Previdência Social. Então, vamos imaginar que uma trabalhadora doméstica, ela sofre um acidente, né, trabalhando, ela pode se afastar com auxílio doença acidentário, e até mesmo quando ela tem uma doença que não é relacionada ao trabalho, por exemplo, ela acaba, uma empregada doméstica acaba tendo um problema de saúde como um câncer, daí tem que se afastar por alguns meses para um tratamento. Esse câncer, ele não tem relação com o trabalho, mas mesmo assim ela tem direito a se socorrer da Previdência Social e ter um benefício que garanta uma dignidade para ela enquanto está sendo feito esse tratamento. E também, aliado a isso, quando tem um acidente de trabalho do trabalhador doméstico, ele retorna a prestação de serviço, ele retorna à casa para trabalhar, ele tem um período de estabilidade também. Então, ele tem uma estabilidade aí de um ano, pelo menos, após o retorno, em que a pessoa não pode ser dispensada, tá? Ela não pode ser dispensada sem justa causa.
Uhum. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os casos de violação dos direitos dos empregados domésticos mais frequentes no nosso país?
Sim, em primeiro lugar, disparado é a falta de registro, né? Então, a falta de anotação na carteira de trabalho, de formalização dessa relação de emprego, é o que eu vejo como o mais o direito que é mais violado. E, na verdade, não é um direito, são vários direitos, porque você impede que a pessoa ela tenha não só aqueles direitos mais comezinhos, como, por exemplo, férias, 13º, mas a pessoa não tem direito nem ao FGTS ali, e daí não consegue sacar o seguro-desemprego caso venha a ser dispensada. Isso num momento de forte desemprego, isso é gravíssimo. E também vamos imaginar aquela pessoa que ela acaba ficando doente ou sofre um acidente, como a gente acabou de tratar. Se não tem essa formalização, a pessoa ela não consegue se socorrer do INSS nesses momentos de dificuldade. Então, essa falta de formalização, ela gera um impacto social muito negativo para essa pessoa. E, assim, quando já existe uma formalização do contrato de trabalho, o que eu vejo que gera mais problemas é o não pagamento ou pagamento incorreto de horas extras. Então, as horas extras geralmente não são pagas, são pagas por fora, enfim, e isso também gera vários problemas.
Uhum. E, doutor, eu acho também importante a gente destacar para os nossos ouvintes quais são as possíveis consequências jurídicas caso o empregador não assine a carteira do empregado doméstico que o senhor mencionou para os nossos ouvintes, que ainda, infelizmente, é uma situação bem frequente. Isso pode sair bem caro lá na frente também para esse patrão?
Pode e vai sair bem caro. Então, o que acontece? Quando o empregador ele não assina a carteira de trabalho do trabalhador doméstico, o trabalhador doméstico ele pode ingressar com uma ação trabalhista e pode obter esse direito na justiça com o pagamento de diversas verbas. Então, se a gente imaginar uma pessoa, uma trabalhadora doméstica que ganha aí R$ 1.400 por mês, essa pessoa ela deixou de ter um FGTS de pelo menos 8% sobre esse valor mensalmente, deixou de receber as férias com aquele um terço, né, com aquele adicional de um terço, deixou de receber o 13º salário, deixou de receber o aviso prévio, e fora as contribuições previdenciárias que são relativas a isso. Então, o custo fica muito caro. E não só isso, além disso, existia antes uma instrução normativa do Ministério do Trabalho que previa uma multa para quem não formalizasse o registro, que seria em torno de uns R$ 800. Mas o que aconteceu? Com a reforma trabalhista, foi colocado de forma muito clara na lei que o empregador, né, seja doméstico ou não, que não formaliza um contrato, ele vai pagar por trabalhador uma multa de R$ 3.000. Né? Existem discussões se aplica isso ou não aos trabalhadores domésticos, porque eles têm lei própria. Mas a CLT ela é aplicável subsidiariamente a essa relação entre o empregador e o trabalhador doméstico. Então, eu acredito que sim, é possível se cobrar esse valor de R$ 3.000 de multa administrativa. Então, realmente, as consequências jurídicas para o empregador que não assina carteira, elas são muito, muito pesadas.
E, doutor, explica pra gente como que esse trabalhador doméstico pode proceder no caso de descumprimento da lei. Como que ele pode procurar os seus direitos?
Bom, existem várias formas dele buscar com que esses direitos eles sejam cumpridos. Existem sindicatos de trabalhadoras domésticas. Existe uma discussão que acho que não vale a pena até a gente discutir aqui sobre a competência desses sindicatos, mas os sindicatos podem prestar um auxílio bastante importante para isso. O Ministério do Trabalho, né, os auditores fiscais do trabalho, eles têm essa legitimidade para fazer esse tipo de fiscalização. O Ministério Público do Trabalho também pode atuar nessas questões. Não é comum o Ministério Público do Trabalho se envolver com essas situações, mas enfim, é possível. E eu acho também que sempre o acompanhamento de um advogado especializado na área trabalhista, ele pode prestar um auxílio muito relevante, né, muito esclarecedor para essas trabalhadoras domésticas que entendem que os seus direitos estão sendo violados.
E, doutor, quando a gente fala das diaristas, elas têm algum direito também previsto na lei? Como que isso tem funcionado na prática?
O diarista, a diarista ou diarista, né, eles são prestadores de serviço. O que acontece? É uma relação de cunho civil, não é uma relação de natureza trabalhista. Geralmente é feito um contrato verbal, né, um contrato verbal sem maiores especificações, e eles são protegidos pelas normas, se não há um contrato escrito, eles são protegidos pelas normas gerais de direito civil relacionadas a essa prestação de serviço. Então, o que isso foge da área de atuação da Justiça do Trabalho. Então, né, a Justiça do Trabalho ela não pode se esmiuçar nessas questões, não só a Justiça do Trabalho, mas também os auditores fiscais em fiscalização não podem atuar nessas questões relacionadas às diaristas. Daí a situação é o que foi combinado verbalmente, o que foi descumprido, daí como que isso pode ser discutido futuramente, mas eu também sugiro daí a contratação, um contato com um advogado para solucionar isso.
Mas é interessante que seja feito esse contrato escrito, doutor, ou o senhor não acha necessário?
Veja, é bastante, isso daí depende muito da natureza do serviço. Então, vamos imaginar uma casa em que haja uma contratação de um jardineiro que vai uma vez por mês prestar serviço. Essa pessoa é um trabalhador que é diarista, é um prestador de serviço. É um excesso de formalismo que acho que não vale a pena você formalizar um contrato para isso, né? Então, as relações elas são feitas na boca mesmo, né? De forma verbal. Então, eu acho que não vale a pena você formalizar E daí existem outras formas, né, de você solucionar qualquer problema. E geralmente a conversa é o primeiro e o mais importante passo para solucionar qualquer situação como essa.
Uhum. Dr. Lucas, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes a respeito desse tema tão interessante que a gente discutiu aqui hoje, que são os direitos dos empregados domésticos.
Eu queria trazer um dado que eu acho que muitas pessoas não sabem, mas eu tive a oportunidade de conhecer ela, é que existe hoje uma ministra no Tribunal Superior do Trabalho, então a mais alta corte da Justiça do Trabalho, que ela é uma ex-empregada doméstica. Ela era trabalhadora doméstica, salvo engano, do estado de Goiás, e ela se formou em Direito, ela se tornou advogada e, posteriormente, ela se tornou desembargadora e depois ministra do Tribunal Superior do Trabalho. E eu acho que essa é uma história, o nome da ministra é a ministra Delaide Arantes, e eu acho que é uma história bastante, bastante interessante, bastante enriquecedora e que serve também para mostrar que todos os trabalhadores, independente de qual área que as pessoas atuam, elas têm que ter uma dignidade assegurada, elas precisam ter os seus direitos garantidos e principalmente naqueles momentos de dificuldade, né? Então precisa ser observado todos esses direitos que nós conversamos e vários outros ainda que existem na lei, e para dar uma maior segurança a essas pessoas e às suas famílias.
Uhum. Dr. Lucas, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica, eu agradeço novamente, é uma alegria sempre estar aqui, poder contribuir um pouco, e eu quero deixar um abraço para todos os ouvintes e desejar uma excelente tarde a todos.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.